Podcast Nossa História, Take 1, Mestre Calu.
Ô mamãe, ô galineira,
estamos em Vicência, zona da mata de Pernambuco, no espaço de memória Mestre Calu. Pense no mamulengueiro arretado. Esse é o podcast Nossa História, Nossa Memória, realizado com incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Nós estamos a mais de 90 quilômetros do Recife. Hoje, o mamulengo será destaque em nosso episódio. Nossa conversa será com Antônio Joaquim de Santana, mais conhecido como Mestre Calu. Eu sou a jornalista Josi Marinho, mulher negra, produtora cultural e realizadora desse projeto.
E eu sou Cris Xavier, mulher negra e produtora cultural. Você já sabe que este podcast conta com recursos de audiodescrição, importantes para contar histórias para pessoas com deficiência. Esse som indica que você vai ouvir a minha voz descrevendo algo importante do nosso episódio.
Precisamos entender o que é o mamulengo. Imagine um teatro de bonecos. Pronto! Mamulengo é um teatro popular de bonecos fantoches. É muito comum aqui no Nordeste brasileiro. Esses bonecos são feitos de madeira e tecido e são manipulados por um mamulengueiro. Na brincadeira, tem muito humor, muita história, música, dança e até críticas. As apresentações são realizadas em uma torda. Esse é o nome dado à casinha que esconde o mamulengueiro, deixando à mostra para o público apenas os bonecos. A brincadeira acontece em feiras, praças e festas populares. As histórias geralmente são baseadas em lendas ou contos populares. Mestre Calu é referência quando se fala de mamulengo. Atualmente, é um dos mestres de maior idade e com mais experiência na brincadeira popular. Na infância, viu o pai brincar. E a paixão foi tanta que montou o próprio teatro de bonecos, o presépio mamulengo Flor de Jasmim. O mestre, além de criar histórias e se apresentar, fabrica os próprios bonecos. Ele também tem um espaço dedicado a ele e seus mamulengos, que é o Espaço de Memória Mestre Calu.
Mestre Calu é um homem branco de 78 anos. Sempre com um chapéu na cabeça, ele usa um bigode já grisalho. O que define Mestre Calu é a alegria, espontaneidade e o espírito de criança. Acima de tudo, ele tem orgulho do que faz. O mestre está sentado com um dos seus bonecos na mão. Atrás dele, várias prateleiras com dezenas de bonecos. O Espaço de Memória Mestre Calu é uma casa simples, mas cheia de histórias. Na fachada, além do nome, tem um desenho que retrata o próprio mestre como um mamulengo de boca aberta. Ao lado, uma árvore e uma cobra. É uma referência a uma das histórias dele, onde um boneco consegue engolir 3 cobras.
Essa descrição só nos deixou com mais vontade ainda de conhecer essa história e as centenas de personagens criados por Mestre Calu. Mas vamos deixar que ele mesmo conte tudo pra gente. Então, mestre, começo logo lhe convidando a fazer um exercício de voltar no tempo. Lá nas origens, de onde veio essa paixão?
Eu comecei a fazer boneco faz 30 anos. Que brinco, vai completar 59 no dia 1 de dezembro, que eu trabalho com mamulengo. Esse mamulengo foi comprado um rapaz que morreu no chão de oiteiro, chamava tio. Aí a família dele morava aqui em Turiaçu. A família, fui e comprei a família, esse mamulengo. Ajeitei, era um pouquinho boneco. Aí foi se quebrando, né? Não tem brincar nos engenhos, nas fazendas. Era muito morador. A gente ia, era 200, 300 moradores no terreiro. Era gente demais. Aí o pau cantava, viu? O pau cantava. Os bonecos, você já veio, caía boneco no meio do povo, tipo o que eu dava. Era. E então, se eu brinquei nesses meios de mundo por aqui, por todo canto. Brinquei aqui, subindo nessa região aqui. Brinquei Água Doce, Laranjeira, Jucá, e saí brincando no meio do mundo. Imbu, Escaiva, São Vicente Ferro, Xirigi, Machado.
Mestre Calu começou a brincar com mamulengo muito novo, entre 17 e 18 anos. Ele acompanhava o pai em várias apresentações. É claro que essa memória cultural bateu forte e influenciou o mestre a criar o próprio teatro de bonecos. Como ele mesmo diz, ele comprou vários mamulengos e fez a alegria de muitos trabalhadores rurais. Era e ainda é uma vontade danada de brincar.
A gente tem aquele prazer. A gente que trabalha com isso, a gente tem aquele prazer de brincar. E então, todo sábado, a gente brincava nos interiores, nas fazendas. Viu? A gente estava vindo domingo tudo enfadado. Aí o fazendeiro dizia, ô seu Calu, você quer dar brincar aqui uma meia-noite? Só baixa meia-noite até 11 horas. Eu digo, então, a gente brinca, então para brincar. Ele disse, quanto é o contrato? 60 mil reais. 60 mil reais o contrato. Aí a gente ficava lá no engenho, né? O esfregazão todinho, aí vinha aquela platada de farofa, farofa com bacalhau, viu? Farofa com bacalhau, o patrão trazia aquele esfregazão todinho pra gente, que tava o esfregazão que brincava, né? Porque minha brincadeira é quatro por banco, três por banco e dois figureiros. Porque eu já tô ficando velho, aí contratei dois figureiros pra brincar mais eu. Porque quando eu não aguento, eles brincam. Quando eu não, né? Que eu brinco, eu começo a brincadeira, mas depois eu vou descansar uma coisinha. Agora eu fico no banco só cantando coco e toada. Que meu mamulengo é do mesmo jeito, meu mamulengo é com carro marinho. É, coco e toada. Eu não sei brincar, pessoa do mamulengo por aí brinca, até sozinho. Eu não sei brincar só não. Aí o pessoal diz, mas rapaz, que dá pra tu pagar o coco? O que der, a gente parte. E eu pago a eles, mas meu banco, do jeito que eu comecei, meu pai brincou 36 anos. Ele foi brincar. Aí eu comprei esse mamulengo em 64, disse, mas rapaz, você é um cababista. Comprar isso, você sabe brincar isso? Não, não sei não. Mas o senhor não está aí? Eu disse para ele, né? Aí eu só sei que ele não queria brincar mais, já velhinho. Você brincou 6 anos mais eu. Disse, eu vou ensinar você, viu? Aí brincou 6 anos, né? Ele faleceu, aí eu fiquei. Fiquei, já fiquei aprendido.
Vai, 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 mana, não vai te perder. Vai pra Jalagô, mana, vai que eu vou te ver.
E por que o senhor é conhecido como Mestre Calu?
É porque meu pai se chamava Zé Calu. O apelido dele. Meu pai é Zé Joaquim Santana. Mas o apelido dele, se pensa, só conhecia ele por Seu Calu. Por Seu Calu. E então eu fiquei por Seu Calu, por Mestre Calu até hoje. Antigamente eu não era mestre. Mas uns anos desses para cá, o pessoal quiseram que eu fui. Aí, velho, hoje, graças a Deus, o pessoal chama Mestre Calu. Eu nunca disse, Mestre Calu, todo mundo Mestre Calu. Quando eu chego, o pessoal é uma festa. Aí eu vivo, chega, fico com aquele tranquilo, minha vida. Eu gosto demais, gosto demais.
E sabe uma curiosidade? Na época, as brincadeiras aconteciam em lugares diferentes. Zona rural, usina, vilarejo. O transporte dos brincantes era feito de cavalo e jumento. Eram horas de estrada.
De estrada tem a ver que era 4 horas, 3 horas. Aí a brincadeira só saía daqui, São Vicente, daqui para São Vicente Ferro de pé. Macambira, que é perto de São Vicente Ferro. Era brincadeira não, viu? Hoje tem uma coisa melhor do mundo hoje. Então a gente arruma um carro, paga o frete e vai-se embora. Mas de primeiro, não. Eu andei 10 anos só com os panos que a gente queria. O toro, o cavalo cortava na mata. 4 paus. Fazia uma meia água, eu andava com o pano, só era enrolar o pano. Olha. Enrolava o pano e se brincava. Brincava a noite inteira. Era, não tinha essa historinha, não. Se brincava a noite inteira nessa época, viu? Era.
Eu tenho meu chapéu de palha da Fainha Praibana. Quem me deu esse chapéu foi a Roxa de Goiânia. Mas o que não de tão pilara do
caminho. Mas, afinal, para brincar mamulengo, precisa de quê?
É o seguinte, porque eu aprendi na época do meu pai, né? Ele tinha o banco, era coco e toada. Eu tô, nisso eu me criei, terminei de brincar e é na minha pisada. É. Eu pego o pandeiro, eu canto. Tem corpo de toda qualidade. Pessoal, ali, seu caro, você tem tudo, não tem. Estudei 10 anos, não aprendi nada. Que fiquei só me ligando, só nisso aí. Tenho 40 de criar, cri da minha cabeça.
Ah, agora a gente quer ouvir uma das suas criações.
Nesse momento, o mestre Calu pega um pandeiro, ajusta ele na mão e vai tocar pra gente, como ele mesmo descreveu, a toada de uma mulher do Divino Espírito Santo.
A primeira toalha do mamulengo, para começar o mamulengo. Aí para isso aqui, para essa toalha, aí começa no coco, né?
Conhecer na prática essa manifestação popular. O mamulengo, ele mescla o coco com algumas histórias. E esse coco contado por Mestre Calu faz parte de uma das histórias criadas por ele. Os personagens representados por bonecos são Seu Mané Pacaru, Simão, Anselmo, Benedito e Dona Lembrança. Eles estão num sítio tentando negociar quem vai trabalhar como administrador do local. Mané Pacaru, que é o dono do sítio, viaja e quando volta, encontra o pessoal dançando.
Aí Simão sobe, que é para chutar o sítio do seu Mané. 1.500 conto para ele trabalhar de administrador, que ele é administrador, na chama de seu Mané. Viu? Aí ele acerta o sítio, seu Mané vai para os Arrecife, ele chama os Arrecife. Seu Mané vai para os Arrecife, então se ele fica. Ele fica Anselmo, Benedito e ele. Aí pega uma dança com a filha, seu Mané e a Dona Lembrança. Eles vão dançar, né? Aí seu Mané vem do Recife, a sobe na chã. Isso, mas que bonitas obras, rapaz! Eu não disse que não queria samba aqui, não queria cavalo marinho, não queria cirona, não queria coco, não queria nada aqui. Aí Dona Lembrança sobe e diz, mas Neco, deixa da tua besteira, meu filho, deixa da tua bobagem. A gente dançamos aqui, mas não arrancou taco meu, não. Aí seu Mané fica meio bravo, aí Dona Lembrança vai arrua em riba dele, dá dois empurrão nele. Aí tem o coco. Chora, vaca, mãe, chora, na enchente da maré, tenho raiva do homem com a mão da panha da mulher. Falei da minha mulher, não foi da mulher de ninguém.
Entre uma história e outra, a música sempre dá esse tom. Tudo criação do mestre Calu.
Irmão do Lima Condessa, quando ele sobe, o coco dele. Ô, mamãe, vou pra Limeira, mamãe, vou apanhar lima, mamãe. Lá na Limeira, mamãe, vou apanhar lima, mamãe. Ô, mamãe, vou pra Limeira, mamãe. Sobe, né? Já acertou o sítio do seu Mané, né? Aí vem a mudança. É caneco sem fundo, é pinico furado, é caneco furado. É engraçado, viu?
Tudo isso faz parte de um enredo. Uma história que é desenvolvida com diálogos, improviso e muita cantoria. E vários personagens que entram na história.
Rapaz, o meu mamulengo é a base de 115 bonecos aí, do mamulengo, né? Eu tava com 200 e pouco. Eu levei um fafene e só vendi besteira, né? Mas o presépio mesmo é 115, 110. Eu não boto nem um 4. Mas a brincadeira não demora muito mais. E de primeira amanhecia o dia. Brincadeira amanhecia o dia nos interiores. Quando dava 4 horas, a gente tava tudo cansado. Arriando a brincadeira, o cara diz, bota a figura, Calu. A gente quer ver figura e o dinheirinho, ó, correndo de um boneco para outro.
O senhor disse que tem mais de 100 personagens. Como é o cuidado com os bonecos? Onde são guardados?
Tudo guardado em casa, na mala, né? Mas era ruim, às vezes passava muito tempo na mala, tem de dar sol. Tem de dar sol, isso aqui tem de dar sol, viu? Tá. É, botar para esquentar. É.
Além de criar essas histórias, o senhor cria bonecos. Cada um com um jeitinho, traços diferentes, roupas diferentes.
Pronto, eu fui para Garanhuns, eu fiz, que a gente não pode levar 20 bonecos para trabalhar 6 horas do dia, para levar 20 bonecos, não tem no mundo quem faça. Aí eu já levo as peças cortadas. Eu levo mão, levo pescoço, levo o boneco já feito, compreende? Feito não, para fazer lá, levo as peças para eles fazer lá, as crianças, né? Crianças, gente, velho. Só sei que eu cheguei, era 3 horas de. Disseram que era 3 horas de oficina. Cheguei lá, sabe o que? Chegamos lá 2 horas. Quando cheguei lá, tinha mais de 20 pessoas para trabalhar. Aí eu fui espalhando as peças, fui pegando, fui botando a cola para um canto, tinta para outro. E só sei que quando deu 5h30, eu terminei os 20 bonecos. Ficou tudo pronto. Cada casa levou para as suas casas. Que a gente faz, onde a gente faz não fica não. Cada casa levou para as suas casas. Teve uma mulher lá do Recife, veio do Recife. Quando soube que eu ia fazer boneco lá. Foi, porra, veio do Recife, veio 5. Aí eu fiz 15 bonecos e meu filho também trabalha, dura. Já faz boneco também. Que brinca mais eu. Moro no Recife, ele é eletricista. Aí ele fez 5 de madeira e eu fiz 5 de reciclagem. 15 de reciclagem, viu? Fiz 15 de reciclagem. Mas olha, foi uma trabalhada muito grande, viu?
E como é essa arte? Que materiais são usados?
Papelão grosso, cartolina, cano de 3 quartos para fazer a mãozinha. Compreende? A mãozinha feita de madeira para colocar é mulungu também.
Mulungu é uma árvore que pode atingir até 15 metros de altura e tem um diâmetro de 40 a 70 centímetros. Em determinada época do ano, perde a folhagem e as flores vermelhas ficam evidentes e chamam a atenção de quem passa. A árvore tem uma superfície espinhenta. A casca é usada para fazer chá. Tenho certeza que você já ouviu falar no chá de mulungu, que tem ação calmante. A madeira do mulungu é bem leve e macia e tem muita durabilidade. É usada para fazer tamancos, brinquedos. Mestre Calu nos disse que o cupim nem chega perto e que a madeira dura tranquilamente de 50 a 60 anos.
Depois da criação dos bonecos, o que mais acontece?
Aí vem a pintura, né?
Como é feita a escolha das cores?
É rosa, a vez escuro, né? A gente mistura preto com branco da cor de cinza. Sai misturando, né? Sai misturando. É difícil ter um boneco só rosado. Parece que eu tenho um boneco aqui, ele tá ali. Ele é rosado todinho. Ele é feito meio mesmo. É. E então essa vida, a vida que faz ninja continua desse jeito.
As roupas também chamam a atenção, sempre muito estampadas.
A mulher faz a roupa, é minha esposa, é Zefinha, dona Zefinha. Aí tem a máquina e a costura. Pronto, ele vai pra Garanhuns, fez 20 bonecos, fez 20 roupas pra eu levar. Já, a roupa já vai pronta, no elástico. Porque se a gente levar ele pra fazer, uma oficina tem uma oficina de 2 meses e 3. Eu já fui aí em colégio 2 meses e 3 pra fazer. 35 bonecos, 40. É 2 meses e 3. E lá não, fizemos uma oficina, era para 3 dias, terminou, não passamos nem 6 horas para fazer.
É qualquer tecido?
É, qualquer um tecido sendo assim, de cor, né? Estampado, né? Quem quiser, que tem dele aí. Feito já feita. Foi o que sobrou lá. Eu levei 20 e meu menino lá levou 15. Levou 5. Aí sobrou, tem quatro aí, sobrou.
E aqui vai outra curiosidade. No universo do Mamulengo, os personagens não são apenas humanos. Tem também animais nas histórias.
Os bichinhos, o pessoal acha muita graça. Os bichinhos, quando a gente bota o Simão para dar no boneco, aí o pessoal fala, morrer esse rio, viu? O boneco tem o arubu belisca ele. Ele belisca ele, aí o povo morre de se rir. Tem um engole cobra que engole a cobra todinha. Tem duas cobras que ele engole, aquele passo. Esse passo aí, é muito engraçado. Né?
Mestre, agora me diga uma coisa. É mais fácil criar os bonecos que representam os humanos ou os animais?
O boneco, porque os animais é mais difícil da gente fazer. É mais difícil, o boneco é mais fácil. Quem está acostumado no boneco, deixa eu te falar um boneco desse. Agora, o negócio é para secar, né? Por isso demora para secar a oficina, porque tem que secar a tinta, né? Tem que secar a cola, né? Eu trabalho com tinta de pano. Eu trabalhava com tinta dessa fedora. Eu tenho dela aqui, ó. Tá cheinho. Porque eu ofendo minha cabeça, menino.
Mestre Calu pega um dos bonecos para nos mostrar a estrutura. A cabeça e os braços são de madeira. Esse boneco é todo rosa, meio alaranjado. O tecido está colado no pescoço do mamulengo. É um tecido branco com estampa verde, que cobre todo o braço do mestre. É assim que ele consegue manusear, sem que nenhuma parte do braço dele apareça. São vários tipos de bonecos. Tem os feitos com madeira de mulungu e tem os que são feitos com cano PVC de 40. Esse é todo coberto com cartolina.
Mestre, chama a atenção que seu trabalho também é sustentável. O senhor inovou fazendo bonecos com material reciclável.
Eu fui começando a fazer de madeira, né? E aí depois, não aprendi com ninguém não, viu? Não aprendi com ninguém não, fazer boneco não. Começava, porque eu comprava boneco em Carpina, caro, ia comprar. Comprava em Lagoa de Goitá, em Lagoa de Goitá nessa época não tinha, viu? E para lugar longe. Aí eu digo, mas rapaz, aí fui fazendo, fui cortando o papel e fui ajeitando, compreende? E fui ajeitando e eu aprendi e faço boneco todo tipo que eu quiser fazer. De reciclagem também. Que o pessoal só quer mais de reciclagem, viu? O governo só quer mais de reciclagem. Ele não quer para não entrar faca no lugar que vai, né? Eu acho que ele gosta mais de reciclagem. Aí eu faço mais reciclagem para o colégio. E vai fazer. Quase dormi que eu fui para fazer uma apresentação lá. Eu não fui fazer boneco. Eu fui fazer uma apresentação lá, não fiz boneco. Aí fiz uma apresentaçãozinha, bem cedo de tarde, dois expedientes. Aí eu só sei que firmaram para lá e para cá, e lá eu só sei que os meninos lá estão fazendo, os meninos laranjeiros, já estão fazendo boneco. Os meninos estão em nada, mas já faz boneco.
E por falar em fazer bonecos, essa arte já levou para vários lugares, né? Conta pra gente por onde o senhor passou.
Eu trabalhei em Goiânia, trabalhei em Carpina, 8 meses. Passei por 8 colégios em Carpina, em Goiânia. Trabalhei em Goiânia, trabalhei em Angélica, trabalhei em Trigueiro, trabalhei em Murupé. Em diversos cantos tenho trabalhado, em diversos cantos. No Luiz Maranhão, que lá tá meu, fizeram meu nome lá, pegou tudo, desenharam eu todo lá, numa sala. Aqui é a sala do Mestre Calu. Eu fui pra Santa Catarina, já fui para São Paulo 3 vezes, fui para Brasília o ano passado, fui para Guaranhão esse ano, e assim continuando, graças a Deus, muito bom, levando meu boneco para o meio do mundo. Para mim é a satisfação maior do mundo. Viajar de avião, eu gosto de viajar de avião, acho melhor do que de carro. Daqui para lá ganha quase 5 horas, a gente senta num carro para cá e dormir seus pinhaços, a gente não é avião. 2 horas e meia chega, 3 horas chega.
No Mamulengo, várias tradições são representadas. O cavalo marinho, o coco de roda e o maracatu.
O cavalo marinho, o pasturi, né? A nação do caboclo. E detalhe isso, eu criei tudo isso.
E as histórias são fixas ou mudam a cada apresentação?
Não, a ver eu mudo, né? Porque a ver eu tenho muito coco. Eu tenho muito coco. Aí às vezes sai mudando, né? Quando chega o brinco na apresentação no lugar, já tiro o coco no outro lugar, mais diferente. E assim vai. Eu morava aqui no, no Engenho. Foi onde eu criei esse mamulengo. Montezuma, Engenho Montezuma, perto da usina Laranjeira. Viu? Aí eu cheguei preto, que nem um caivão, todo melado de caivão, que eu cortava a cana, né? Todo melado de caivão, me deitei de papo para riba num banco. Aí veio aquela sofa. Veio aquela sofa no meu juiz assim. Seu mamã chegou na champa, vadia mais mamás. Segura o coco, maminha, já vai madeira para lá. Eu não sei os três bonecos, sentei ele aqui. Aí é seu mamã me mamar. Isso aí é um coco do mamulengo. Eu criei ele, assonhei e criei.
E o senhor sonha muito com o coco e com as histórias?
Eu sonho. Quando a fé vem na minha cabeça, parece que vem tão, tão fácil que eu nunca tinha visto. Graças a Deus, né?
Toda essa capacidade de criação concedeu ao mestre Calu, em 2022, o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Ele também é considerado, desde 2019, um guardião da memória viva do mamulengo.
Fico tranquilo, satisfeito de fazer as brincadeiras, né? Quando me chama, né? Quando o povo me chama para colégio, aqui vem meio mundo de menino de escola, fazer entrevista. Tem mulher, professora, passa por aí, eu disse, seu Calu, quanto é para fazer uma entrevista? Eu digo, a entrevista não paga, não. Agora, eu indo brincar, eu faço uma apresentaçãozinha, de cedo, de tarde, dois expedientes, faço 400 conto. Às vezes me chama, né? E às vezes não me chama. Às vezes vem para aqui. Tem vez que vem um homem cheio para aqui, de menino. Aí pega boneco, brinca, aí faz... É aquela alegria, viu? Se senta nessa caçada aí, eu gosto de criança.
Mestre, o mamulengo brinca o ano inteiro ou é uma tradição cultural de alguma época específica? Carnaval, São João...
Na cultura, a gente não brinca com o carnaval, é difícil. É muito difícil, né? Só é de festa. Final de ano, né? Colégio, né? Que eu, às vezes, faço a oficina do colégio, brinco, compreende? É porque eu não brinco com todo, mas eu canto os cocos e o menino fica apresentando 10, 12 meninos, cada cara com boneco.
E quem tiver interesse de visitar o espaço Memória de Mestre Calu e conhecer de perto essa arte e os inúmeros bonecos, o espaço fica na rua Daniel Florencio Dias, número 14, no centro de Vicência, ao lado do cemitério. Então, mestre, explica pra gente. É aqui mesmo, nesse espaço, que o senhor confecciona os bonecos?
Tem minha bancada, tem um motor ali, tudinho ali. Aí pronto, servo, faço boneco. Minha vista, fui operado, vai fazer 12 dias hoje, né? Faz 12 dias hoje fui operado dos olhos. Mas eu fui pra Garanhuns e fiz a brincadeira. Não tava nem com 8 dias ainda.
Quando o senhor não está brincando ou fazendo boneco, o senhor gosta de fazer o quê?
Limpar mato, aguar essas plantas, assim. Eu não paro de jeito nenhum. A mulher diz, mas homem, para, vai deitar, homem. Mas não sei dormir de dia, não. Não sei dormir de dia. Me deixo, fico embolando na cama, lá e pra cá, não durmo de dia. Só durmo de noite. À noite, às vezes, eu durmo até mais quase 2 horas, pronto, não durmo mais.
Antes de terminar esse episódio, a gente vai continuar a ouvir uma história. Lembra que anteriormente a gente conheceu Simão, seu Mané, Dona Lembrança? Seu Mané viajou para Recife e, quando voltou, encontrou Simão, que foi contratado para administrar a fazenda dançando. Pronto, a história continua.
Eu me chamo Simão de Lima Condessa. Ele é esposo de Andresa. É mulher, é o marido de Andresa. Aí a Andresa tem a cabra. Tem a cabra e a mudança que é Andresa, quando ele sobe, aí ele tem o coco. Tem um coco de... Mamãe, vou a Juazeiro visitar mamãe das dores e o padrinho Cício Romão. A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá pão almoço e a braba dá pouca fé. Esse é o coco que ele sobe. Para acertar o sítio com seu Mané. É o coco que ele sobe. Lá acerta o sítio com seu Mané vai para os Arrecife. Aí depois seu Mané. Aí depois fica dançando com a filha, seu Mané, dando uma lembrança. Quanto mais seu Mané chega. Seu Mané chega e diz: mas bonitas obras, rapaz. Eu deixar um desmistador para desmistar a minha fazenda. E você dançando com a minha mulher, com a minha filha. Isso é negócio mal feito, rapaz. Aí ele diz: mas seu Mané, que besteira. A mulher dele diz: aí ele dá 3 peitadas em seu mané, né? Dá três peitadas em seu mané, aí... Aí Simão tira o coco. Chorava, Camã, chorava, na enchente da maré. Tenho raiva do homem, Camã, quando apanha uma da maré. Seu Mané fica muito bravo.
Ah, muito bom, mestre Calu. A gente só tem o que agradecer por essa conversa.
Tá bom, tá certo. Tá. Muito obrigado. Obrigado mesmo.
Ah, peraí. Que Simão também quer falar com a gente.
Você é Simão? Que é, rapaz? Você sabe para aquelas fotos bonitas e maravilhosas, seu Simão? Vai para esse menino, via de Nazaré, um rapaz de bem, de capacidade, de porque pode brilhar, e bravos da sorte. Aí segura o coco, né? Ô, oh, bravos a sorte dos homens, bravos a sorte dos homens. É o João.
E a gente também agradece a você que chegou até aqui. E é assim que termina mais um episódio da temporada especial do podcast Nossa História, Nossa Memória, sobre os patrimônios materiais e imateriais da Zona da Mata. Nesta temporada, o projeto conta com o apoio da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, do Ponto de Cultura Poço Comprido, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Curica. Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Revoltosa, da Associação dos Maracatus de Baque Soldo de Pernambuco, que é Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura. São parceiros ainda o Ponto de Cultura Bloco Rural Caravana Andaluza, a Associação dos Mamulengueiros e Artesões de Glória do Goitá, o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, Banda Musical Euterpina de Timbaúba, Patrimônio Vivo de Pernambuco. Lembra de passar nas nossas redes sociais, @podcastnossahistoria no Instagram. Já no Facebook, somos Podcast Nossa História, Nossa Memória. Estamos em todas as plataformas de áudio, com episódios novos e temporadas antigas. Todo nosso material se encontra no site nossahistorianossamemoria.blog.br. Na equipe deste podcast, João Paulo Rosa, com a trilha sonora, o jornalista Jetson Pontes, com o roteiro e montagem, a produtora cultural Crislaine Xavier, com a audiodescrição, Alisson Santos, com a gravação, videomaker Júlio Melo. Designer Murilo Silva, web designer Saulo Ferreira, apresentação e produção da jornalista Josi Marinho. No nosso canal do YouTube, nossos episódios estão traduzidos em Libras, língua brasileira de sinais, pela tradutora Evelyn Xavier. Coordenação geral e reportagem do jornalista, documentarista e produtor cultural Salatiel Cícero. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!